Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta norte-riograndense Diógenes da Cunha Lima. Um episódio interessante também no seu livro, né, que conta por que motivo o primeiro prato da culinária potiguar é português na brasa.
É verdade, é verdade. A história é que Vespúcio chegou e conta em carta, lá numa das suas famosas cartas, ele relata que a terra era bonita, boa, e que desceram dois marinheiros para verificar o que havia na terra. E não voltaram. Ficaram no barco. No outro dia compareceram as índias, potiguares naturalmente, que viviam, tomavam conta da costa, e elas seriam mulheres bonitas, mulheres depiladas, como consta da outra carta, da carta de Caminha, que iriam só de tupis e iriam as mesmas condições. Então eles entenderam do barco que eram espécie de embaixatrizes que viriam para dialogar e mandaram escolher um mancebo, desceram um mancebo, queria dialogar com essas índias. Lá chegando, ele naturalmente estava tantos dias de mar sem mulheres, e o mancebo estava felicíssimo. No meio, elas fizeram uma roda ao redor dele e começaram a palpá-lo. E ele estava felicíssimo. Quando uma das índias bate com um tacape, um pau na sua cabeça, matam, tiram o couro e assam. De maneira que se diz, brincando, que o primeiro prato da culinária potiguar foi português na brasa.
Natal, que se chama Natal, né, devido ao 25 de dezembro, não teve também o nome mudado para Amsterdã em determinado momento da história?
Sim, Natal teve vários nomes e todos mais ou menos de louvor à terra. Porque foi Rio Grande, teve o nome de Santiago, porque alguém era em homenagem talvez a Santiago, padroeiro da Espanha. Com os holandeses foi Nova Amsterdã. E voltou, chamou-se Cidade do Natal, a Cidade do Natal. Foi Natal aos reis com a presença espanhola, quando eles chegaram lá dominando, e voltou a ser simplesmente Natal, como até o dia de hoje.
E no século XIX, o que destacaria, digamos assim, Natal no concerto das cidades brasileiras? Uma cidade que ficou um pouco à margem dos acontecimentos?
Realmente Natal era uma cidade pequena, continuou uma cidade pequena, ainda que uma cidade revolucionária. Nós fomos república, foi estabelecido antes do reinado, nós foi instalada a república, ainda que mataram o governador, o presidente, todo o povo que estava lá, e houve um episódio incrível, porque a população saiu à rua, o vice-rei mandou as tropas para retomar o poder. E o povo saia à rua dizendo, morra a liberdade. Eu nunca pude imaginar se desse morra a liberdade, porque o presidente representava a liberdade. Morra a liberdade, viva o rei. Mas esse episódio ficou famoso e muitos outros episódios.
Um período de destaque nessa história de Natal, sem dúvida alguma, são os anos, né, de 1942 a 45 do século XX, não é isso?
Ah, verdade. Esse foi um período extraordinário, porque foi uma outra invasão estrangeira. Nós tivemos uma presença muito forte de americanos em Natal. Eles iriam tomar a cidade, porque precisavam de uma base para o Atlântico Sul e a região mais próxima à tal autonomia de voo dos aviões, e já havia organizado quando, com habilidade, Getúlio Vargas conseguiu a vinda de Roosevelt, discutiu com ele. E foi um momento grande do Brasil, porque foi aí que ganhamos a indústria nacional. A Volta Redonda ficou estabelecido o apoio, além do apoio militar, Volta Redonda, ele cedendo a base aérea para os americanos. E chegaram a voar 600, 700 voos dia, decolagem e aterrissagem dos aviões de Natal. Então era uma das bases, fora dos Estados Unidos, a maior base militar do mundo, porque todo o esforço de guerra da África, Europa e Ásia, vinha através de Natal.
Eu aprendi também no seu livro que, de certa maneira, os americanos ensinaram aos natalenses a ir à praia, né?
Muitas coisas eles deixaram, boas e mais. Eu conto que, entre as mais coisas, eles deixaram uma certa maleducação, botar o pé em cima das mesas na hora de... quando estão bebendo.
Mascar chiclete?
Uma série de coisas assim. Mas, do outro lado, o lado bonito, a frequentar a praia, a bermuda que eles trouxeram, que eu creio que foi o começo, a tirar o paletó, que era obrigatório até para o cinema, se ia de paletó e gravata, eles utilizaram camisa que lá se chama Slack, deixaram muitas coisas interessantes da maneira de vida, da maneira simples de viver, mais simples de viver, e mais próxima da naturalidade, da espontaneidade de viver. Eles deixaram muita coisa interessante. Tanto que quando acabou a guerra, até era uma festa, né? Era uma festa, porque havia comidas americanas, alegria, dólar circulante, empregos. Os americanos compravam relógios que devia haver algum problema, usavam 3-4 no braço para demonstrar a importância, alguns quando chegava essa coisa. Tanto que quando contou meu velho professor Alvamar Furtado e foi fazer o discurso que seria de saudação com a vitória aliada ao final da guerra, o pessoal estava todo triste, acabrunhado, porque os americanos iam embora e acabar a farra.
E para onde vai Natal, capital do Rio Grande do Norte, no entender de Diógenes da Cunha Lima?
Eu creio que Natal tem tudo para crescer e ser cada vez mais bela cidade. É uma bela cidade hoje, com presença turística, mas Natal é também um centro de estudos do Brasil. A nossa universidade está florescendo, já foi considerada uma das melhores, ou a melhor do Nordeste. Criou-se lá uma coisa que é inovadora na Universidade Brasileira, que é o campo do cérebro. Os cientistas, que vem inclusive o Nicolelis, criou um cientista apontado até como líder de pesquisas mundiais, até indicado como possível prêmio Nobel, criou o Instituto de Neurociência em Natal, que está trabalhando junto com a universidade desse setor. Então há muita coisa e muita produção e muita dinâmica no viver diário da cidade.
E para terminar, do ponto de vista cultural, quais são os projetos de Diógenes da Cunha Lima? Algum livro novo sendo concebido?
Ah, sim. É uma novidade que eu estou tentando, já andei conversando com pessoas bacanas sobre o assunto. Eu posso lhe dar um furo de colocação aí. Eu andei conversando com Arthur Moreira Lima, se ele poderia trabalhar com o roteiro de uma peça que seria para a abertura da Copa do Mundo. E a minha sugestão era de que a primeira heroína do Brasil, Clara Camarão, que lutou ao lado do marido, comandou mulher guerreira para expulsar o holandês invasor do Brasil. A história desse amor fantástico dela com Felipe Camarão, transformado num balé, numa dança, poderia ser a abertura do Brasil, porque era um jogo de homens da Copa do Mundo, a presença feminina, a mulher aparecendo, e eu estou escrevendo um libreto, neste momento, sobre o tema que puderá servir de base para um roteirista fazer. A propósito, revelo que conversei com a minha amiga Uda Bittencourt, que dirige o Valé Cisne Negro, mais belo do Brasil, um dos mais belos do mundo, e ela entusiasmou-se com a ideia inicial. Isso pode crescer e chegar a acontecer e sensibilizar as pessoas que estão fazendo para um fato único do Brasil, que é este.
Mas então vamos torcer para que esse projeto saia do papel, se torne realidade, né?
Eu espero que saia. Eu espero que saia, acho que tem tudo para isso acontecer.
Muito obrigada, Diógenes da Cunha Lima, pelo seu depoimento aqui à Rádio Senado.
Eu muito agradeço a você, Margarida. Continuo com essa beleza de programa que você faz. Continue, continuarei a ouvir. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o professor, jurista, poeta Diógenes da Cunha Lima a respeito do seu último livro, Natal, uma nova biografia. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.